A história de Alberto Leguelé saiu do internato para brilhar no Bahia e na seleção brasileira. Alberto Raimundo Marques, mais conhecido como Alberto Leguelé, foi um meia que nasceu na cidade baiana de Santo Amaro da Purificação em 28 de fevereiro de 1953. Leguelé começou a jogar futebol em times amadores dos bairros de Santo Amaro da Purificação, sua terra natal. Menino levado que passava visgo de jaca na mão para furtar amendoins e farinha na feira. Menino levado que passava visgo de jaca na mão para furtar amendoins e farinha na feira da cidade, Leguelé, que na época tinha o apelido de Pinguim, foi colocado no internato após a separação dos seus pais, Rubem Marques, que foi morar e trabalhar em Salvador, e Joselina Bonfim, a quem o menino só reveria mais de 10 anos depois. Um ano antes de ser internado com o irmão Alberto, no Centro de Ensino Primário Profissional São José, Leguelé conviveu com Edith Sambuí, a Edith do Prato, cantora e percussionista que gravou discos com Caetano Veloso e Maria Bethânia. Entre 9 e 14 anos, o menino costumava fugir do rigor excessivo do patronato para jogar futebol. Embora conte que saía com autorização da direção do internato, a revista Placar, de 6 de dezembro de 1974, revelou que as fugas de Leguelé rendiam bolos de palmatória dados pela diretora da instituição, que também o deixava passar horas ajoelhado. Seu Rubem era torcedor apaixonado pelo Bahia. Ouvia os jogos pelo radinho de pilha, tinha faixas e camisa do time. Quando se casou pela terceira vez com Dona Anitta, pegou os guris no internato e a filha Ana, que ficara com as tias, e trouxe todos para a capital baiana. Alberto estudou até a antiga terceira série ginasial e não abandonou os babas, as peladas baianas. A primeira tentativa de jogar no Bahia, aos 13 anos, não deu certo. O técnico Tapioca o achou franzino e o mandou embora. Anos depois, o destino levou à peneira de Jones. Massagista e roupeiro do Bahia. Alberto estava passando o final de semana na casa de um tio, no bairro do Estiepe, quando viu uma aglomeração de moleques. Imaginou logo que seria um babinha. Calçou seu conga, uma espécie de calçado de lona, vestiu um calção e desceu para a fazendinha, onde o Bahia treinava. Segundo o próprio Alberto, viu que era uma peneirada para recrutar novos talentos. O cara que distribuía as camisas perguntava quem era goleiro, lateral, zagueiro e muita gente levantava o braço. Quando perguntou se tinha lateral esquerdo, ninguém se manifestou. Ele revelou que nunca tinha jogado de lateral, era volante, meio zagueiro, mas disse que jogava na posição. Entrou na lateral e mandaram-no voltar para continuar treinando. A peneira não era oficial. Não garantia a vaga do tricolor. O meio-campista resolveu tentar a sorte em outro lugar. Num torneio no bairro do Uruguai, foi chamado para jogar no Ipiranga. Não chegou a assinar contrato, mas recebia ajuda de custo para o transporte a fim de garantir sua presença nos treinos. Num domingo, da Fonte Nova, assistindo a um jogo do Bahia, reencontrou Jones. O responsável pela peneira informal disse haver vaga no juvenil do Tricolor e que Alberto deveria voltar. Ele largou o Ipiranga e foi jogar no seu time de coração. Aos 17 anos, foi lançado na equipe profissional pelo técnico Jorge Vieira. Tinha jogado na quinta-feira pelo juvenil e no sábado foi convocado. Estreou num empate sem gols na partida do Bahia contra o Atlético Mineiro de Tele Santana na vaga de Delorme. Alberto passou os anos seguintes jogando as fases finais do Campeonato Juvenil e no Profissional, sendo bicampeão estadual em 1972 e 1973 nas duas modalidades. Em 1973, não era titular absoluto na equipe de Evaristo de Macedo, mas fez parte da equipe campeã baiana que deu os primeiros passos para o heptacampeonato. Foi nessa época que Alberto ganhou o apelido, que virou sobrenome por causa do irmão, o cantor Antônio Leguelé. O radialista França Teixeira passou a chamá-lo da mesma forma, sendo copiado pela torcida tricolor. O apelido virou Leguelé e pegou. Depois passou para o filho e assim Leguelé virou sobrenome. Alberto Leguelé, aos 24 anos, acumulava 6 títulos pelo Bahia, sendo 2 no profissional, 2 no juvenil e 2 pela seleção brasileira, o do Pan-Americano de 1975 no México e o do Pré-Olímpico de 1976 em Recife, Pernambuco. No Scratch Canarinho, fez parte do grupo que ficou em 4º lugar na Olimpíada de Montreal. No Scratch Canarinho, fez parte do grupo que ficou em 4º lugar na Olimpíada de Montreal, Canadá. Estava, inclusive, na lista de jogadores da CBD que deveriam ser observados pelo técnico Cláudio Coutinho com vista à convocação para a Copa da Argentina em 1978. Depois de jogar 27 partidas pela seleção olímpica, em que obteve 15 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e marcou 5 gols, Leguelé voltou ao Bahia. Treinava com os agasalhos da seleção. Apesar de dizer que fazia isto para perder peso, pois engordara 4 quilos, os colegas de time o chamavam de mascarado, mas isso não o abalava. No dia 14 de abril de 1977, no estádio Valdomiro Borges, o tricolor de aço enfrentou o Jequié. Leguelé foi dar um lençol em um zagueiro e prendeu o pé num dos buracos do campo. Sofreu uma forte torção no joelho, foi operado e ficou oito meses no estaleiro. Passou o resto do ano fazendo fisioterapia e fortalecimento muscular. A contusão encerrou a sua carreira na seleção. A demorada recuperação não impediu que ele fosse contratado pelo Flamengo após disputar algumas partidas pelo Baianão em 1978. Mas na Gávea, não teve grandes oportunidades. Segundo o almanaque do Flamengo, de Clóvis Martins e Roberto Assaf, fez 15 jogos pelo Flamengo em 1978, com 14 vitórias e 1 derrota. No fim da temporada, apesar de ser querido no Flamengo, Alberto Leguelé voltou para o Bahia. Em abril de 1979, na Fonte Nova, Leguelé sofreu a contusão que praticamente o afastou do futebol. No jogo contra o Atlético de Alagoinhas, estourou o joelho, desta vez o direito. Leguelé foi submetido a uma cirurgia e ficou parado quase o ano todo de 1979. Ao retornar do período de inatividade, foi negociado com o CSA das Alagoas em 1980, onde foi vice-campeão da Taça de Prata. Os dirigentes do Leão da Barra não perderam tempo e repatriaram Leguelé para jogar a partir do segundo turno do Campeonato Baiano de 1980. Chegou a fazer 2 jogos contra o Bahia, venceu os 2 e participou da eliminação do seu time de coração. Na passagem pelo rubro-negro baiano, Leguelé enfrentou um problema em casa. O pai, torcedor fanático do Bahia, deixou de falar com ele. Dono de um bar na Ribeira, não suportava as gozações que os clientes faziam, aproveitando que seu garoto jogava no time adversário. Quando o filho voltou ao Bahia, 3 anos depois, ele explodiu uma caixa de fogos para comemorar. No final de carreira, o craque teve uma passagem de 4 meses pelo Blooming de Santa Cruz de La Serra, na Bolívia. No final de carreira, o craque teve uma passagem de 4 meses pelo Blooming de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Voltou para o Brasil para atuar no Nacional do Amazonas, no Serrano da Bahia, no Asa de Arapiraca e Ipiranga da Bahia. No início de sua aposentadoria como atleta, Leguelé passou a treinar seleções de cidade do interior. Do campo para o futebol de areia, chegou a ser eleito o melhor treinador de beach soccer do estado pela Federação Baiana. Tentou ainda carreira como técnico da base do Bahia e do Vitória e dos profissionais do Camaçari, Itabuna e São Bento do Maranhão.